tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do BI for All Talks. O tema de hoje é inteligência artificial. O meu nome é João Amaro, sou Data Scientist na BI for All e comigo eu tenho a Adria Ferreira e o Hugo Mendes, ambos Data Scientists na equipa de AI e Data Science da BI for All. E estamos aqui hoje para conversar um bocadinho mais sobre a inteligência artificial, o que é e que exemplos conseguimos encontrar no nosso quotidiano. Alguns, muitos deles já todos conhecemos, mas outros não. E falar um bocadinho também da aplicação, aplicações assim um bocadinho mais incomuns da inteligência artificial nas nossas empresas e falarmos um bocadinho da nossa experiência nesse contexto. Portanto, inteligência artificial. A maior parte das pessoas, que é isso? A maior parte das pessoas tem uma ideia aproximada do que é, não é? Sabem que é um computador, um cérebro, qualquer coisa a cuspir informações, pronto. Mas, de uma maneira assim resumida, consiste em aplicações, não é? Aplicações, tarefas complexas e que tradicionalmente eram feitas por seres humanos e que começaram a ser feitas por máquinas, não é?
Pronto. Mas ainda não são robôs
dominando o mundo. Nem tudo é um robô a dominar o mundo. As
não
pessoas, por acaso,
trabalhos, nem nada disso.
Exatamente.
Mas...
depende, de alguns chefes, pronto. Mas pronto, isso é outro tema. Pronto, uma das coisas que as pessoas também certamente se começaram a perceber é que a inteligência artificial não é uma coisa de futuro, não é? Nós, hoje em dia, cada vez mais, não é? Todas as semanas saem notícias de novas aplicações e novos use cases em que podemos ver a influência da inteligência artificial. Alguns desses use cases são mais específicos, são mais no domínio do dia-a-dia das empresas, mas há algumas coisas que nós conseguimos ver no dia-a-dia das pessoas, no nosso cotidiano, de uma pessoa comum, nós conseguimos olhar à volta e identificar vários use cases, não é? Pronto, aqui neste caso temos o... Posso começar pelo modelo de pricing da Uber. Acho que já todos nós utilizamos a Uber ou aplicações do género, não é? E o preço de chamar um Uber vai variando, ok? Se calhar algumas pessoas sabem, mas muitos não sabem que por trás disso está um modelo de machine learning, não é? Que olha para os dados de número de pessoas online a pedir Ubers e as horas e os dados de ocupação daquela localização geográfica e otimiza o valor, o preço de chamar um Uber consoante a hora e a localização. Pronto, que é um dos exemplos, se calhar, mais prementes e que as pessoas não se apercebiam, mas existem outros, não é?
Eu, no meu caso, já nem escolho mais música no Spotify. Eu deixo o Spotify me dar sugestões. E essas recomendações de produtos, de filmes, de música são muito comuns e é também um exemplo, claro, de inteligência artificial e de machine learning, né? Ele vai pegando, entendendo o que a gente gosta, coisas parecidas com aquelas que nós ouvimos, por exemplo, no caso das músicas. Hoje em dia eles já olham até o ritmo, não só o ritmo, mas o tempo da música, vários detalhes técnicos ali para sugerir outras músicas que vão me fazer gostar e tem dado certo.
Acho que em filmes acabas uma temporada, vais fazer qualquer coisa, que deixas aquilo a correr, já estás a ver uma terceira temporada de uma outra série qualquer e nem sabes que estás a ver.
Exatamente.
Pois, porque não é só no Spotify, não é?
Não.
Nessa parte de conteúdos isso também é transversal, a Netflix e outras coisas, não é?
E agora tipo, liga a mesma questão do Facebook, toda a gente usa, que conseguimos ver que o feed em si está transformado de uma maneira que nos consiga captar de uma forma que queiras só continuar a ver o que vem. E aquilo acaba por olhar não só para a tua rede em si, para os teus amigos, mesmo quando está a surgir amigos, olha para a tua rede para tentar perceber quais é que são os amigos que têm em comum, que podem, ok, se conheces as pessoas pode se calhar ser uma boa sugestão também conhecer esta pessoa, e mesmo o feed estar sempre a dar uma forma de estes são os temas que tu gostas, e assim a pessoa continua a ver, continua
para
e gosta.
Para captar a atenção da pessoa o máximo tempo possível.
Exatamente, exatamente.
Exato. Pois, e fora esses exemplos, também mas num registro um bocadinho diferente, já existe uma hamburgueria, por exemplo, nos Estados Unidos, que o cliente chega à hamburgueria, escolhe o hambúrguer que quer, e o hambúrguer já não é feito por pessoas, é feito por uma máquina. Totalmente. Pronto. Ou seja, tem ali componente de inteligência artificial, se calhar não tanto machine learning, mas outro tipo de algoritmos de inteligência artificial, e faz todo o processo, desde o grelhar a carne no ponto que o cliente quer, aplicar os molhos, fazer o assembly, não é? A montagem do hambúrguer e servir o hambúrguer ao cliente. Mas...
Porque também é bom lembrar isso, a gente fala em inteligência artificial, acha que tem muito a ver com aprendizado, mas uma automação também inteligente.
Sim.
Também está dentro desse espectro. Né?
Lá está, toca naquela parte de tarefas complexas tradicionalmente realizadas por pessoas.
Exato.
Pronto, isto aqui, este último se calhar é um bocadinho mais, esta última aplicação é um bocadinho mais distópica, não é? Uhum. E se calhar até toca num receio que muita gente tem, não é? Que a inteligência artificial vem para roubar empregos. Pronto. Isso aí, claro que é possível.
Casos,
é possível. É claro que isso obriga a discussões da ética e da transparência por trás da inteligência artificial, que são coisas importantes a serem tidas em conta. E a ideia é que a inteligência artificial venha para. Nesse tipo de aplicações, venha para mover, não para retirar as pessoas do mercado de trabalho, mas para mover as pessoas para outro tipo de aplicações e tarefas que não podem ser realizadas pela inteligência artificial, não é?
Sim, as tarefas que acabam por se calhar demorar muito tempo a serem feitas, porque é um trabalho muito manual que até a pessoa Sim. tem capacidade para tratar de outros temas que também seriam muito importantes, mas acaba por perder muito tempo numa Sim. tarefa
repetitiva.
Super
repetitiva
e... que podia Sim, ser Sim. feita se calhar com algum... Sim. alguma inteligência artificial por trás.
Claro.
Acaba por ser mais tentar ser um complemento para ajudar no contínuo desenvolvimento e não fazer, ok, se eu fazia só isto agora já não vou fazer mais nada Sim. porque agora está um robô entre aspas a fazer o que Sim. eu estou a fazer.
Existe, e se calhar um exemplo muito claro disso, dessa parte de tirar as pessoas de tarefas repetitivas e pronto, que são de baixo valor acrescentado. Em que as pessoas podiam estar a despender esse tempo a realizar outras tarefas de maior valor, é a parte de data entry, não é? Em que temos documentos manuais, ou inserção manual de faturas no sistema das empresas, não é? E já vemos vários exemplos hoje em dia de sistemas suportados por inteligência artificial e computer vision e tudo mais, que permitem extrair a informação, tratar e inserir no sistema das empresas para, de certa forma, não termos que estar a pagar uma pessoa para estar à frente do computador, com os erros que lhe são inerentes, porque uma pessoa a estar a inserir 100 faturas num sistema, obviamente que acaba por cometer erros. Há uma probabilidade disso acontecer, não é? Mas pronto.
E é interessante você falar sobre isso, porque esses exemplos primeiros que a gente falou aqui, de Spotify e Facebook, são empresas nativas digitais, que já começam muito ali com machine learning, com inteligência artificial. Mas há empresas mais tradicionais, que não são assim tão desse ramo, elas podem usar nos seus processos de negócio ali, aplicar em pontos do Sim. processo, para melhoria do processo, para resolução de problemas, ou para mesmo ter aquele processo mais ágil e aplicar a inteligência artificial, né? Ela vai ser uma ferramenta super poderosa que, conhecendo um desafio ou uma melhoria necessária no processo, a gente consegue aplicar ali também.
Sim. E hoje em dia, as empresas que queiram sobreviver, não é? Tem que se transformar e tem que se atualizar e a adoção da inteligência artificial para estas coisas é um mecanismo de se otimizar neste tipo de processos. Há outros que podem ser suportados e que não é a otimização da operação, mas neste caso é um exemplo claro disso, não é? E de muitas vezes necessidades que nós próprios já tivemos essa experiência, não é? De clientes que vêm ter connosco e que são de empresas tradicionais e que vêm ter connosco com necessidades de negócio, não é? Muito específicas e a solução muitas vezes passa por uma componente mais ou menos complexa de inteligência artificial, não é? Pronto, e aqui agora se calhar passava para essa parte, não é? da inteligência artificial aplicada às empresas e falávamos um bocadinho da nossa experiência, não é? Que, por exemplo, no que toca a credit scoring, não é? Que já tivemos aí um projeto sobre isso.
Isso, fizemos um Sim. projeto em que desenvolvemos um modelo, treinamos um modelo que era para apoiar a empresa a atuar naquelas propostas que teriam mais possibilidade, mais probabilidade de serem aceitas. Então, é uma parte do processo de negócio e vai aquilo ajudar a empresa a ser mais assertiva, mais efetiva e ter um melhor retorno. Né? Foi um projeto muito interessante que nós pegávamos os dados das empresas, das propostas que já tinham sido aceitas, aquelas que não tinham sido aceitas, e fazíamos essa análise e o treino do modelo baseado nisso para prever ali para os próximos meses, dias, enfim, o que seria mais viável de se trabalhar, em cima de qual proposta seria mais viável de se trabalhar.
Sim, isso é outro ainda bem que falaste esse, pronto, que explicaste esse projeto, porque isso relembra-me que a inteligência artificial também pode ser usada não para substituir as pessoas e não só para desempenhar tarefas de baixo custo, mas como suporte à decisão, não é? Uhum. Ou seja, neste caso e noutros casos, por exemplo, na área médica, mas neste caso em específico, não há um modelo que toma a decisão se o crédito vai ser aprovado ou não. O modelo simplesmente informa os colaboradores a dizer, ok, estão aqui um conjunto de candidaturas que estas aqui têm maior probabilidade de serem aprovadas com sucesso, de terem um sucesso e não entrarem em incumprimento. Pronto. E depois o operador atua em conformidade com o output do modelo, não é?
Exato, exato.
Sim, acho que nessa temática é uma das coisas que, se calhar, muitas pessoas podem não ter essa noção, que é, têm, se calhar, uma ideia de que é a própria máquina que vai fazer tudo.
Toma a decisão.
É, do género, por exemplo, mais ligado à saúde, se for alguma máquina que vai ver qual é que é a ação de fazer X ou Y, vai ser a própria máquina que vai chegar à pessoa e vai fazer essa ação.
Ou tomar o diagnóstico.
Por exemplo. Mas não, acaba por ser só é uma ajuda para que, com tanta informação que existe, e sendo nós humanos, com as nossas falhas e todos os erros que nós conseguimos cometer, de ter uma forma de ter a informação mais concisa e mais importante
objetiva
para tomar depois essa decisão que foi ajudada por um sistema.
Sim.
Que, parametrizado pelas pessoas para dizer o que é mais importante, devolveu uma decisão e a pessoa depois vai tomar realmente se essa decisão é boa ou não é.
Sim, sim, sim. Até porque nesse caso da área médica ainda, lá está, a parte de suporte à decisão e suporte ao diagnóstico é importante porque, por um lado, há a componente subjetiva do ser humano e o facto de as pessoas estarem a olhar, a inspecionarem com os seus olhos, e tem um know-how, não é? Uma expertise já de há muitos anos, que é impossível ignorar, mas, por outro lado, temos uma avaliação objetiva e que, se calhar, às vezes, os padrões que o motor de inteligência artificial, de machine learning, o modelo, encontra, que o profissional de saúde não encontra, ou seja, por diversos fatores, porque já está a olhar para a 50ª radiografia do dia ou qualquer coisa do género, e com aquele mecanismo de suporte ao diagnóstico, ele tem ali uma coisa que lhe chama a atenção e ele pode dar uma segunda vista de olhos e apanhar algo que inicialmente falhou, não é?
Exatamente.
Pois, em termos de outras aplicações de projetos?
Eu, por acaso, lembro que agora recentemente tivemos um mais focado com sistemas de recomendação, por assim dizer. Nós conseguimos ver que temos um sistema de recomendação quando vamos a um site, por exemplo, a Amazon ou um site qualquer de compras, e quando estamos a ver produtos, temos sempre uma secção que diz quem comprou este produto também comprou este, ou pode também gostar destes produtos.
Sim.
E nós, neste caso, o que fizemos era um sistema de recomendação, mas não era de pessoas para coisas, entre aspas, mas era de pessoas para pessoas. Pronto. É um bocado parecido, não só que às vezes quando entramos no Facebook e temos lá um pedido de amizade ou uma sugestão de amizade, mas neste caso era um caso mais específico porque era tentar encontrar pessoas que se adequassem a outras pessoas para fazer a tarefa. Pronto, neste caso, sim, era para famílias, para ver qual é que era a pessoa que podia ir ter com essa família para depois, por exemplo, tomar conta das crianças durante um período de tempo que estava definido. Pronto. E aqui foi engraçado porque tivemos que perceber quais é que eram as características que existiam não só nas informações da família, mas também nas informações das pessoas que se queriam candidatar e tentar perceber quais é que eram as preferências de uns e as preferências de outros, características de uns e características de outros, e como é que se conseguia juntar, sem depois ter aqui também um bocado esta base de entrar um bocadinho na parte mais da ética, porque em alguns membros depois podiam haver um bias de se pusessem só, por exemplo, pessoas da América do Sul, algo assim, então o sistema podia só recomendar pessoas desse tipo, o que acabava por depois dar uma certa divergência de haver pessoas também muito aptas para aquela família, mas só porque a experiência era só que existiam pessoas na América do Sul, que só iria recomendar pessoas daqueles países. Por acaso foi muito engraçado, é um modelo que não foi implementado, ou seja, acabou por ser um processo que era sempre, no momento em que era feita a recomendação, era sempre feito um recálculo, porque havia histórico das famílias e das pessoas, por isso tínhamos de estar sempre a ver as preferências que eles tinham e como é que iam estar a ser mudadas ao longo do tempo, para saber quais é que eram os métodos com sucesso. Só que depois é sempre difícil também mostrar ao cliente, porque acabam por nós darmos recomendações, mas eles não veem naquele momento se a recomendação foi ok ou não, porque depois ainda passa por um processo de eles avançarem com o processo, ver se a família quer ou se a pessoa quer, etc. Então acaba por ser sempre um processo muito interativo, de que o cliente acabou por achar uma coisa muito interessante e que lhes tira muito tempo, porque a pesquisa era feita de forma muito manual e perdiam tempo, se calhar numa lista de 2 mil, 3 mil pessoas. Tinham que andar a selecionar uma a uma, ver as características e depois ver se adaptava ou não à família e vice-versa. E acabou por ser algo que nós dávamos, por exemplo, 20 recomendações e ele aqui já tinha uma base muito mais filtrada em que conseguiam só pesquisar por aquelas pessoas em si, porque o próprio algoritmo já dizia: olha, considerando o histórico desta família ou considerando o histórico desta pessoa, sugerimos que estas sejam pessoas também aptas para entrarem neste processo. Mas pronto, está sempre aqui algumas características que às vezes não temos em consideração, porque isto são pessoas com pessoas, por exemplo, a personalidade de algumas pessoas que depois só são identificadas quando tentam entrar mesmo na primeira entrevista, que depois veem que há aqui um perfil ou uma parte da característica da pessoa que não existe nos dados e nós não temos maneira de saber e não conseguimos incluir no processo, mas de certa forma é algo que a empresa viu sempre de bom grado e gostou bastante do que nós proporcionámos, é algo que ainda está embrionário e tem muita coisa para ser desenvolvida, mas para já viram que existe muita mais-valia nisto porque acabam por ter as pessoas mais, a serem mais eficientes com a forma como pesquisam e os processos também avançam mais rápido porque acabam por não perder tanto tempo a encontrar pessoas para fazer esse match.
Sim, e levantou a necessidade deles, se calhar, recolherem e organizarem mais dados para poderem alimentar o modelo, não é?
Exato.
Que era isso que estavas a dizer. Certo, depois, noutro registro, também temos a parte do Document Recognizer, não é? Que é o produto desenvolvido na casa e que faz um bocadinho aquela parte de extração de informação a partir de documentos para injeção no sistema no sistema das empresas, não é? E aí já não é tanto com modelos de recomendação, modelos de machine learning para fazer previsão, aí é um bocado mais, é fora do universo de machine learning, mas ainda na parte de inteligência artificial, porque são tarefas complexas, não é? De ser apresentar um, eu chegar aqui com faturas de 10 fornecedores diferentes e eu ter um sistema que me consiga extrair essa informação não é uma operação trivial, não é? Portanto, pronto, é mais um exemplo disso. Acho que aqui, nestes três projetos que aqui falámos, uma das coisas que podemos encontrar que é um denominador comum são problemas de dados, não é? Que fala muito do que é um dos maiores problemas aqui na adoção de projetos e no desenvolvimento de projetos de inteligência artificial e machine learning, que é os diferentes graus de maturidade das empresas, não é? Temos aqui a parte de dados, que temos pessoas que têm necessidades efetivas e reais, não é? Empresas, mas é preciso fazer um trabalho de fundação antes de construir um modelo de machine learning, não é? Que é a parte de dados, termos um bom data warehouse com os dados limpos e preparados e tudo mais. E antes de podermos partir para a implementação com sucesso de um projeto de machine learning.
E conhecer mesmo os dados, né? Saber
Sim.
o que que eu quero com aquele projeto, né? Ter aquele objetivo um pouco mais claro do projeto e conhecer os dados, porque às vezes as empresas, tenho muitos dados, já tenho aqui meu data warehouse, mas para aquele objetivo específico ela não tem os dados que precisa. Então, tendo ali um escopo definido de um projeto, de um POC, do que for, para poder começar, E aí sim, ir atrás dos dados, ver se eu tenho aqueles dados, como é que eu posso obter. Hoje a gente já tem um trabalho que pode obter dados, criar dados sintéticos, se for o caso, se aplicar. Ou eu tenho modelos pré-treinados em outros dados também, mas é super importante eu saber o que eu quero e se eu tenho a parte
Sim.
que é fundamental ali, que seria os dados, sejam estruturados ou não, mas bem organizados
Sim,
para esse
sim, sim.
trabalho.
E essa parte de levantar as necessidades adicionais de dados, né, que estão disponíveis, isso faz parte da nossa componente de assessment, né? E muitas
Exatamente.
vezes só quando fazemos isso, a nossa estimativa ou a nossa parte de assessment, é que vamos por ser nós a informar os clientes, não é? Que faltam ali uns dados e que é preciso fazer um trabalho para compensar, para retificar essa situação, para que, pronto, garantir que as coisas estejam conformes e que o processo de desenvolvimento decorra com menos entraves, não é?
E também, só para dar aqui um acrescente, porque às vezes os dados e às vezes nem sabem que existem muitos outros dados que podem ser utilizados. Agora, ainda por cima, como temos, normalmente estamos a olhar sempre para os dados estruturados ou
Sim.
semi-estruturados, mas agora também temos sempre aqueles dados não estruturados, conseguimos ir buscar comentários,
Sim.
qualquer coisa que podemos utilizar mais a parte de texto, que também pode ser importante, porque às vezes as empresas acabam só por olhar, quer fazer previsão de quanto é que vão ser as minhas vendas, quanto é que eu preciso ter de stock, quanto é que qualquer coisa assim mais relacionada. E se calhar a partir desta parte conseguimos depois também puxar para o outro lado, que é, por exemplo, o sentiment analysis, sobre qual é que é.
Sim.
Tem esta vertente que é importante para o vosso negócio, mas também já pensaram, por exemplo, como é que é a vossa imagem para fora, como é que os clientes vos veem, como é que acaba por agora ser uma coisa, não é só eu tenho um serviço, ofereço o serviço ou o produto ou o que for. E eu tenho sempre assim porque sei que vai ser sempre esta estipulação. Mas conta da entrada de outros concorrentes que fazem tudo e mais alguma coisa ou muito semelhante, acaba por ser aqui uma parte diferenciadora que pode ser não olhar só para a parte operacional da empresa, mas também pensar como é que isto podia ser aplicado para olhar como é que a empresa é vista
E para ter feedback,
por outros.
por exemplo, quando estamos a falar de um produto e nós já temos um exemplo de uma aplicação disso que na equipa, não é? Em que fizemos isso para uma empresa e a ideia era olhar para o Twitter, extrair tweets que marcassem a empresa, não é? E fazer a sentiment analysis e também nos é possível tirar palavras-chave, não é? Do Twitter e, no caso de um produto, perceber qual é o feedback, qual é a opinião dos clientes sobre o produto, que poderá também conduzir a uma nova iteração de desenvolvimento ou correção de algumas características do nosso produto para otimizar as vendas e o sucesso
Um
do
lançamento de
produto no mercado.
produtos, né? Isso
Sim,
é
exatamente.
fantástico.
Mas ter só os típicos questionários de já usou este
Exato.
produto, o que é que achou, o que é que não achou, acaba por ter aqui uma ação logo
Sim.
no momento de saber como é que a imagem
Sim.
dos produtos e da empresa está a ser vista.
Sim. Mas voltando aqui à parte dos motores de recomendação e os classificadores de machine learning, eu queria falar de uma outra coisa que é, pronto, aqui neste caso, do Twitter e assim que estávamos a falar, são casos em que o classificador, ou o motor de inteligência artificial, faz uma tarefa, pronto, que é um bocadinho, tem características um bocadinho diferentes. Mas neste caso aqui, as tarefas, este suporte de recomendação ou para a parte do credit scoring, são tarefas que são desempenhadas por seres humanos, não é? E acabamos por encontrar um desafio muitas vezes, que é quando operacionalizamos estes classificadores, estes motores, deparamos com o fator humano, que é a dúvida, não é? As pessoas que estão nas empresas veem o output, vem a classificação do modelo e tem muito e compreensivelmente tem muito hábito de questionar porque é que ele deu este output, porque é que ele disse isto, né? Que é um desafio.
É um desafio. Já existe aí formas de se explicar ou tentar explicar os modelos, né? Um campo que está sendo muito, cada vez mais desenvolvido, o explainability AI. Mas continua sendo um desafio, porque os modelos estão cada vez mais complexos e a gente consegue se explicar nos negócios em que é necessário, a gente consegue explicar, dependendo do modelo utilizado. Mas eu acho que também passa por uma mudança de paradigma dentro das empresas, né? Assim, ela a princípio tem lá uma série de regras e confia nas regras em que ela definiu, e agora ela está olhando para uma caixa preta que não sabe de onde tira aquilo. Então, de alguma forma, a gente consegue, ou tenta conseguir explicar, e de outra forma é entender que aquilo é baseado num histórico das decisões em que foram tomadas, e um histórico e um conjunto de regras até mais abrangente do que aquela que uma própria pessoa conseguiria definir ali por si
Sim.
próprio, né?
Sim. E baseando-te também nessa parte do histórico, também é daí que liga com a parte que é muito importante depois os dados estejam limpos o suficiente para depois não interferir com a definição do modelo. Se os dados estiverem completamente aleatórios, depois a decisão também vai ter como base nessa aleatoriedade.
Na aleatoriedade, sim. Pronto, e aí ainda um bocadinho nesta senda, não é? Em que falámos das dúvidas, também toca na parte da performance do modelo. Ou seja, quando nós operacionalizamos o modelo, né? Nós avaliamos a performance dele com uma de diversas métricas que nós considerarmos em conjunto com o negócio que é a mais apropriada. Mas o que acontece é, nós colocamos o modelo em produtivo e os dados mudam ao longo do tempo, não é? Portanto, há a necessidade e de montar infraestrutura para que o modelo seja monitorizado e retreinado, não é? Para garantir que o modelo não se degrada. Porque se eu puser hoje em dia, no caso do projeto que falaste, do credit scoring, se eu treinar hoje um modelo, daqui a um ano.
Menos que um ano já não está
Menos que um
grande.
ano, pois, exatamente. Portanto, há aqui essa necessidade de pronto, montar aqui, de também é que os clientes entendam, não é? E cabe-nos a nós explicar isto, que garantir que um modelo de machine learning tem um ciclo de vida infinito, não é? Ou seja, depois da operacionalização, há a monitorização, há o retreino, novo deployment, e estamos sempre aqui à volta disto, não é? Pronto, isto para garantir que são tudo coisas que todas estas coisas que temos vindo a falar são fatores fatores críticos importantíssimos para o sucesso
E
do projeto.
esse ponto final da operacionalização é um fator muito crítico, né? Porque às vezes você tem todos os dados, tem o objetivo certo, fez um projeto maravilhoso e depois ficou ali porque não colocou no tal operacional e não estou vendo depois a mais-valia no
Sim,
dia a
sim, sim.
dia, né? E assim, não é uma operacionalização como de um software tradicional, nem como de um analytics mais clássico, né? Ele tem as suas próprias características e precisa ser considerado as próprias características, seja para um
Sim.
treino, modelo, retreino, olhar para os dados, olhar para a performance.
Sim. Porque o modelo pode ser também pode ser uma coisa que, pronto, funciona mais perto, tem um range maior, não é? Eu posso pôr o modelo a correr às 3 da manhã a processar um volume de dados na base de dados, ou posso ter um modelo que precisa de dar uma resposta de um em um segundo, estar
Exatamente.
a processar dados em tempo real, não é? São coisas bastante diferentes. No teu caso, aqui quando falaste do motor de recomendação, pronto, a André falou aqui da parte do lead scoring e da caixa negra. Eu sei que no teu projeto, na parte de recomendação, como é que se fez para apaziguar as dúvidas dos stakeholders, não é? Das
Sim.
pessoas do negócio no que toca ao output do modelo? Porque aí estamos a falar de uma coisa, no caso do lead scoring, quer dizer sim ou não para cada candidatura. Mas ali eu tinha uma família e eles geravam 20 recomendações diferentes. E
Exatamente.
presumo que isso, pronto, tenha causado muitas dúvidas, portanto, não sei se queres aí.
Sim, posso passar aqui um input sobre isso. Então, pronto, o nosso output, considerando o tipo de resposta que nós íamos dar, também é dado com uma parte mais visual para parecer como se fosse mesmo uma aplicação, onde eles conseguiam ver um conjunto de informações, não só as características da família, mas também as características e as preferências das pessoas que iam ser alocadas à família e vice-versa. E sempre surgiu essa questão de dizer, então, mas porque é que escolheu esta? Como é que ele fez o cálculo? Pronto. Então aí nós tentámos sempre explicar de alguma forma que aquilo também é baseado por scores, não conseguimos entrar em tanto detalhe, porque depois chega a uma altura que começa a ser uma caixa negra para as pessoas que utilizam aquilo, mas tentámos mudar a forma como explicávamos a informação com alguns exemplos assim mais visados, ou seja, esta família teve estas pessoas nos últimos 2 anos, por exemplo. Teve estas duas pessoas. Eram pessoas desta área, eram pessoas do sexo feminino, etc, etc. Estas são as pessoas que estão na pool para serem recomendadas e que têm estas características. E então acabava por fazer um score de se esta pessoa tem este valor e esta pessoa tem este valor, faz um match. Vai-se juntando tudo e aquilo dá uma espécie de percentagem. Assim explicado só por palavras, acaba também por ser um bocadinho difícil, mas visualmente preparámos todo um conjunto de tabelinhas para mostrar este faz com este faz com este, e eles acabam depois aí perceber que, das duas uma, ou percebem que realmente fariam o que nós iríamos fazer, ou então depois acabam por também nos dar algum input de, olha, então nós se calhar preferimos que tenham mais um peso nesta característica e não ter neste, ou acrescentar mais alguma característica que nós consigamos ver que realmente conseguimos incluir nos nossos dados. E acho que a partir daí a conversa começou a tornar-se muito mais fácil para eles, porque conseguiram perceber com mais, neste caso mais visualmente, como é que as coisas estavam a ser feitas por trás, e não só. Todos os dias fazem um refresh no Power BI e vêm novas pessoas a serem recomendadas para a mesma família, por
exemplo. Portanto, foi um processo iterativo e interativo.
Exatamente. Exatamente. Todas as semanas recebíamos algum feedback, sim, sobre o que é que os utilizadores estavam a ver, o que é que estavam a gostar, o que é que sugeriam que podia ser mudado ou não. Depois também dependia do tipo de alteração que queriam. Mas sim, foi sempre um processo. E tem que ser neste caso, porque não é algo que seja disponibilizado, eles clicam no botão e está feito. É, tem que ver. Eles próprios fazem uma pequena análise dos dados que são devolvidos, vão à plataforma, aconselham a família se querem aquela pessoa, a família depois diz sim ou se não, e então acaba por termos que esperar algum tempo para depois vermos se os resultados estão a ser devolvidos com sucesso ou não, se as recomendações estão a ser as mais adequadas ou não.
Muito bem, muito bem.
Estava para continuarmos aqui a falar até amanhã.
É verdade, tínhamos aqui...
temos projetos.
Sim, é verdade. Mas sim, acho que já deu para falarmos aqui de muita coisa no curto espaço de tempo que aqui estivemos. Se houver questões, convido os espectadores a colocarem as questões nos comentários e nós faremos o nosso melhor para vos responder. Da nossa parte, penso que é tudo. Portanto, agradecemos por estarem connosco até ao fim e até à próxima.
Até à próxima. Nice.